DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, a PGR admite dificuldades na investigação de escândalo financeiro na Administração Geral Tributária.
São crimes informáticos, são crimes em que foram usados os meios digitais. Como sabem, isso para nós é uma novidade.
Qatar conduz mediação entre Ruanda e RDC com mira no fortalecimento de lados económicos. Rádio Europa Livre promete lutar contra cortes de Donald Trump que consideram ilegais. Começa assim o Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. A Procuradoria-Geral da República de Angola reconhece enfrentar dificuldades na investigação do escândalo financeiro na Administração Geral Tributária, AGT, que terá lesado o Estado em mais de 7 milhões de euros. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, explicou que a dificuldade prende-se com o facto de serem crimes informáticos, mas sublinha que esforços estão a ser feitos em prol da investigação. Mais detalhes com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
As investigações e detenções na AGT continuam. Esta semana, mais um funcionário da instituição foi detido em Luanda por envolvimento no esquema de desvio de 7 milhões de euros provenientes dos impostos angolanos. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, explicou que a complexidade do caso está relacionada com a natureza financeira do crime e com a limitada experiência do órgão nesta vertente.
Dificuldades há porque são crimes informáticos, são crimes em que foram usados os meios digitais. Como sabem, isso para nós é uma novidade no tratamento desses processos, da recolha da prova. Nem sempre temos os equipamentos e os meios mais adequados para um trabalho eficaz nesse sentido, mas todo o esforço está a ser feito para que consigamos apurar de facto o que se passou.
De acordo com o Serviço de Investigação Criminal, SIC, 8 pessoas já foram detidas desde o início da operação policial, sendo acusadas de prática de crimes como acesso ilegítimo ao sistema de informação, devassa através do sistema informático, falsidade informática, associação criminosa, peculato e obstrução à justiça. O SIC informou ainda que foram apreendidos 301 mil dólares americanos, 66 milhões de kwanzas, 4.860 randes, além de viaturas de luxo. Entretanto, nesta terça-feira, 18 de março, um alto quadro da GT foi detido pelo SIC em Luanda. Segundo o porta-voz do SIC, Manuela Laiwa, o suspeito exercia as funções de administrador não executivo da Caixa de Previdência e Aposentação dos Trabalhadores Tributários.
Consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação relativamente ao reembolso do IVA. A referir que o cidadão em causa andou foragido da justiça e pesava sobre ele um mandado de detenção.
Os escândalos financeiros não se restringem à AGT. Há denúncias públicas de corrupção no Ministério do Ambiente e no Instituto Nacional de Bolsa de Estudos, que estão sob investigação da PGR.
Quanto aos demais casos, são denúncias públicas que tivemos conhecimento e, portanto, estamos a trabalhar nessas denúncias para vermos se, de facto, tem alguma veracidade ou não para, a partir daí, podermos seguir para o processo crime.
A onda de escândalos financeiros nos órgãos do Estado também preocupa o arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camunho. Durante uma missa realizada na semana passada, o religioso criticou a falta de avanços na luta contra a corrupção e afirmou que o slogan da campanha eleitoral de João Lourenço em 2017, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, não foi colocado em prática.
Chegamos em 2025, vemos que ainda há muita coisa má. Muita mesmo, e por aquilo que disse no princípio, só os julgamentos que estão a decorrer já dizem que nós estamos um povo nem em paz, nem reconciliado.
O arcebispo emérito apelou ao arrependimento e à conversão dos angolanos face aos casos recorrentes de corrupção e ilegalidades nos órgãos públicos. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E hoje perguntamos se considera que as dificuldades enfrentadas pela PGR angolana, neste caso, podem comprometer a investigação. Isaías Wiseman diz que quando as instituições são usadas para fins partidários, o resultado é este. Ninguém é responsabilizado, ninguém é preso e quem devia responder fica em silêncio. A culpa é do povo que continua a tolerar corruptos, diz este ouvinte. Participe, ainda voltamos ao espaço do ouvinte mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW. Notícias.
O presidente de Moçambique disse que são conhecidos e estão bem identificados os rostos envolvidos nas manifestações pós-eleitorais no país. Daniel Chapo pediu atenção ao incitamento à violência contra pessoas e bens a partir de plataformas digitais e eletrónicas, de onde surgem panfletos instigadores e que criam um clima de instabilidade sob a capa de manifestações pacíficas. Chapo pediu ainda que os agentes da polícia moçambicana evitem atos que coloquem em causa o bom nome da cooperação e do Estado. A Associação Nacional dos Professores de Moçambique, ANAPRO, queixa-se da falta de clareza no pagamento das horas extraordinárias e ameaça com uma nova greve caso a situação não seja resolvida até final deste mês de março. Segundo a associação, não há critérios claros de que se está a pagar e ainda faltam muitos distritos para serem contemplados. Entre outros aspectos, os professores moçambicanos reclamam atrasos no pagamento de horas extraordinárias, bem como melhor enquadramento na tabela salarial única. Os tribunais da Guiné-Bissau iniciaram ontem uma greve geral de 5 dias em protesto contra as condições de segurança nos tribunais e a transferência do cofre geral da Justiça para o Tesouro Público, decisão tomada pelo governo em dezembro de 2024. Na ocasião, o governo guineense emitiu uma ordem de centralização nas contas públicas de toda a receita geral do país, uma medida que os sindicatos do setor consideram inconstitucional. A DW, o bastonário da Ordem dos Advogados, Januário Pedro Correia, afirmou que a decisão do governo compromete a dignidade dos advogados.
Nós também assistimos e testemunhamos a dificuldade com que se deparam os nossos colegas magistrados. Os tribunais carecem de meios para tornar funcional esse serviço público, que todos os guineenses carecem desse serviço, precisam desse serviço.
E as autoridades sanitárias de Moçambique registaram 42 mortos e 1.773 casos de cólera desde outubro nas províncias da Zambézia e Nampula. De acordo com o mais recente relatório sobre a progressão da doença, elaborado pelo Ministério da Saúde, do total de casos notificados, mais de 1.500 foram reportados pela província de Nampula, com 32 mortos. As autoridades de saúde da província manifestaram recentemente preocupação pelo nível de desinformação sobre a cólera após vandalização de mais de um centro de tratamento da doença. E no futebol, em jogo da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, a seleção moçambicana venceu ontem o Uganda por 3-1. Já a Guiné-Bissau perdeu frente à Serra Leoa por 3-1, em jogo da 5ª jornada da fase africana do apuramento. Já Angola empatou a 1-1 na visita à Líbia, enquanto os Tubarões Azuis de Cabo Verde assumiram a liderança do Grupo D ao vencer em casa as Maurícias por 1-0, com o golo de Yannick Semedo.
DW África, Deutsche Welle.
O Qatar entrou como mediador nas negociações de paz para pôr fim ao conflito no leste da República Democrática do Congo. Esta semana, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, e o homólogo congolês, Félix Tshisekedi, reuniram-se com o emir do Qatar na capital, Doha. Esta foi a primeira reunião em que os dois chefes de Estado se sentaram frente a frente na mesa de negociações desde que os rebeldes do M23 tomaram as cidades congolesas de Goma e Bukavu. A DW Beverly Okieng, do Programa para a África do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, salienta que o Qatar tem um bom historial no que diz respeito à mediação de acordos de paz. O envolvimento do Qatar é uma surpresa, mas, ao mesmo tempo, há muitos precedentes de envolvimento do Qatar em várias iniciativas de paz ou de diálogo, algumas das quais também no continente. E dá o exemplo da mediação do Qatar entre o governo de transição do Chad e os rebeldes, que conduziram a uma pacificação dos combates, ou ainda o sucesso de Doha no papel de mediador de longa data no Afeganistão. Afeganistão. Mas a estabilidade regional não é o único objetivo do Qatar. O país também está empenhado em reforçar laços económicos. Os investimentos substanciais do país tornaram-no um parceiro estratégico importante para o Ruanda. A Qatar Airlines detém quase metade das ações da Companhia Aérea Estatal Ruandesa e tem uma participação de 60% no Aeroporto Internacional de Bugesera, na província de Kivu do Sul, na RDC. O interesse no Ruanda faz parte de uma estratégia de crescimento mais alargada do Qatar, diz o analista Yvonne Simanga. O Qatar é um pequeno país do Médio Oriente que pretende afirmar-se na cena internacional, utilizando a política, a diplomacia, o desporto e também a economia. O petróleo e o gás natural são os pilares da economia do Qatar e representam mais de 70% do total das receitas públicas. Mas o país está a tentar diversificar a sua economia, frisa Simanga. E a região dos Grandes Lagos em África e os seus muitos minerais representam, sem dúvida, uma oportunidade para a monarquia. Por agora, a estratégia de Doha na região parece ser o investimento. Investem em projetos de infraestruturas para modernizar aeroportos e portos. O governo angolano, que assume o papel de mediador no conflito no leste da RDC, manifestou-se surpreso com o encontro dos dois presidentes no Qatar. Mas, para o analista Yvonne Simanga, a mediação do Qatar no processo de paz não é surpreendente. Pode ser explicada pela relação estreita que se acelerou nos últimos anos entre a monarquia e os dois países em conflito. As relações bilaterais com o Ruanda têm vindo a ganhar força desde que as relações diplomáticas foram estabelecidas em 2017. Os dois países estão ligados por vários acordos que incluem o comércio, a aviação e a agricultura. No entanto, o Qatar também pretende reforçar as suas relações económicas com a RDC, nomeadamente no campo da aviação.
DW. A sua voz da Alemanha.
O diretor da Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, disse à DW que é ilegal a decisão da administração de Donald Trump de cancelar o financiamento da emissora, uma vez que o dinheiro foi atribuído pelo Congresso. Vozes da DW, Reuters e New York Times manifestam-se contra uma decisão que consideram um ataque à liberdade de expressão e de imprensa. Mais detalhes com António de Deus.
No passado dia 14 de março, pouco depois do Congresso norte-americano ter aprovado a sua última lei de financiamento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu instruções à sua administração para reduzir as funções de vários meios de comunicação social geridos pelo governo norte-americano ao mínimo exigido por lei. Entre os abrangidos estão a Voz da América, a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, a Rádio Ásia Livre e a Rádio Marti, que transmite notícias em espanhol para Cuba. A Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, está a processar a administração de Donald Trump para tentar reverter a ordem que cancelou o financiamento da emissora apoiada pelos Estados Unidos da América. O presidente e diretor executivo do Grupo de Comunicação Social, Stephen Capus, disse à DW que acredita que a emissora tem um caso com uma grande sustentação legal. É um ato ilegal reter os fundos que foram apropriados pelo Congresso. É a altura de libertar os fundos e é a altura de respeitar este trabalho que está a ser feito e que é de natureza vital, tanto para os Estados Unidos como para os membros da nossa audiência. A Rádio Europa Livre foi originalmente lançada em 1950, durante a Guerra Fria, para alcançar as pessoas sob o comunismo por trás da cortina de ferro da União Soviética. Três anos depois, a Rádio Liberdade começou a transmitir em russo e em mais de uma dúzia de outras línguas locais. Atualmente, emite em 27 línguas e, desde então, o Grupo de Comunicação Social Pró-Democracia tem desempenhado um papel importante no fornecimento de informações a países sem uma imprensa livre ou sólida na Europa Oriental, na Ásia Central, na região do Cáucaso e no Médio Oriente. O bilionário Elon Musk, encarregado por Trump de reduzir a despesa pública, apelou em fevereiro ao encerramento das redes de comunicação social financiadas pelos Estados Unidos, descrevendo-as como radicais de esquerda, que desperdiçam o dinheiro dos contribuintes. No entanto, algumas das medidas da administração de Trump para cortar agências foram revertidas pelos tribunais. Stephen Kappas afirma que estes cortes não fazem sentido, muito menos no panorama internacional que vivemos. Em todo o mundo há pontos estratégicos em que estas emissoras internacionais dos Estados Unidos, incluindo a Rádio Europa Livre e a Rádio Liberdade, estão a operar. E nós existimos porque a imprensa livre desapareceu ou está ameaçada em todas as áreas onde operamos. Os cortes surgem numa altura em que a Rússia continua a inundar a Europa com campanhas de desinformação. Muitos líderes europeus declararam seu apoio ao grupo de comunicação social. A DW está entre as emissoras preocupadas com a decisão, com o diretor-geral, Peter Lindbergh, a considerar a decisão um golpe para a liberdade de expressão e de imprensa. Muitas pessoas, milhões de ouvintes e telespectadores, estão a depender da informação nesses países autocráticos e agora foram deixados sozinhos por Trump e fica um espaço enorme para a desinformação e para a propaganda. Vários jornalistas dos maiores órgãos de comunicação social do mundo, como a Reuters ou o New York Times, dão voz às suas preocupações. Penso que todos estamos muito preocupados por qualquer medida que possa reduzir este pilar fundamental da nossa democracia. Estamos a caminhar numa direção que é preocupante e perigosa. A União Europeia tem vindo a discutir formas de manter a Rádio Europa Livre em funcionamento, com a República Checa a liderar a iniciativa. Na segunda-feira, o chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, recordou a sua infância na Estónia, que fazia parte da União Soviética, e chamou-lhe o farol de democracia. No entanto, questionada sobre se a União Europeia se comprometeria a financiar a rede para preencher o vazio que os Estados Unidos estão a deixar, Kallas disse que a resposta a essa pergunta não é automática. António Deus, DW.
DW Notícias.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exige que o seu homólogo russo Vladimir Putin coloque fim a exigências que considera inúteis e que defende estão a prolongar a guerra na Ucrânia. Numa mensagem ao Conselho Europeu, Zelensky disse que, apesar do acordo de um cessar-fogo limitado, nada mudou. Entretanto, na próxima segunda-feira, representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos vão reunir-se na Arábia Saudita para discutir a possibilidade de uma trégua parcial entre Kiev e Moscovo. O presidente israelita manifestou-se profundamente perturbado com o recomeço dos ataques na faixa de Gaza, desafiando assim o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu assumiu a responsabilidade pelo lançamento de ataques intensos em Gaza, que desde terça-feira mataram mais de 500 pessoas, segundo o balanço do Hamas. O exército israelita anunciou ontem estender a sua ofensiva terrestre ao sul da faixa de Gaza, à área de Rafah, após disparos de rockets pelo Hamas sobre Tel Aviv. Fonte da Presidência da República Democrática do Congo admitiu ontem o interesse dos Estados Unidos em explorar minérios do país em troca de apoio no combate aos rebeldes, afirmando também o interesse do Qatar. A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que o presidente Félix Tshisekedi propôs ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, o acesso a minerais-chave para as empresas tecnológicas em troca de ajuda para combater e derrotar os rebeldes do M23.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acredita que dificuldades enfrentadas pela PGR angolana no caso do escândalo financeiro na Administração Geral Tributária podem comprometer a investigação. Simone Kabata diz que tudo isto acontece na Justiça por não haver separação de poderes. Já AG Henriques diz que quando o enquadramento nas empresas é por conveniência e não por competência, é isto que acontece. Adelino Cândido diz que a PGR angolana é um órgão composto por gente idónea, neutra, independente e apartidária. Será? Questiona. Fábio Mercedes diz que na justiça angolana só são capazes de identificar ativistas e outros opositores. E chegamos assim ao fim deste jornal. Continue com a DW através da nossa página ndw.com/português. Bom dia, tenha um excelente fim de semana.